O professor Carlos Ranulfo, esta semana, no meio de tantas divulgações, tantos vazamentos, foi encontrado e divulgada uma lista da empreiteira Odebrecht, que tem aí nome de mais de 200 políticos de diversos partidos, da direita à esquerda, do governo e da oposição, que teriam recebido recursos da empresa. Ainda não se sabe se esses recursos são legais ou ilegais, mas também a polícia identificou um quartel-general lá, um setor da empresa destinado ao pagamento de propina, ao suborno, a políticos. Isso só na Odebrecht, que é a maior empreiteira do Brasil. Você acredita que essas investigações sobre a Odebrecht, sobre o financiamento de campanhas por parte dessa empreiteira e de outras, pode modificar o quadro do partidário político do Brasil? Assim, pode fazer uma varrição praticamente aí em todos os partidos? A gente pode ter perdas aí de lideranças em todas as matizes aí de partidos?
Olha, o Brasil tem as campanhas, se não as mais caras, talvez, certamente, entre as mais caras campanhas do Brasil. É difícil fazer uma afirmação taxativa porque não se tem muito dado. Às vezes os dados, as informações sobre campanhas, nem sempre são muito fidedignas, né? Você não consegue fazer essa comparação. Mas, certamente, a campanha do Brasil é um negócio absurdo. Ou seja, para você manter uma carreira política, ou mesmo para você manter um partido no Brasil, nos últimos anos, você tem que ter acesso a muito dinheiro, né? E aí o que acaba nos levando, vamos dizer, ao lado escuro, né? O lado escuro não da força, mas o lado escuro do sistema partidário. Como é que você sustenta e mantém campanhas e partidos em todo esse tempo? É daí que vem a importância daquela discussão que muito já se fez no Brasil e que chegou a ser votada no Congresso e que agora deu alguns passos, quer dizer, que é da campanha o problema do financiamento, né? De como é que você começa a se resolver agora, porque sabemos que doações de pessoas jurídicas não vão ser mais permitidas em campanha. Então, isso também, já por si só, mudaria bastante, é muita curiosidade sobre como é que vão ser as campanhas de 2016. Uma coisa é certa, com esse, hoje, para você chegar no Congresso, no Brasil, você tem que ter muito dinheiro, salvo algumas exceções, as campanhas são milionárias, e então você começa a ter um retrato que vai se distorcendo cada vez mais. Não é à toa que. E aí, veja bem, o dinheiro não faz congressos bons, né? O dinheiro pode fazer congressos ruins, exatamente, porque trata-se de. A representação, ela não necessariamente melhora em qualidade quando você tem que comprar a peso de ouro o voto. Geralmente ela costuma piorar em qualidade. Então, é sobre esse aspecto. Pode ser até bom o que pode acontecer. Quer dizer, na realidade, se a nossa representação está piorando e uma das razões é essa relação muito complicada, muito promíscua entre recursos, entre empresas e políticos e governos e representantes, isso poderia ter um lado bom. O lado ruim é que nós já tivemos uma enorme dificuldade, sempre tivemos uma enorme dificuldade para chegar, nunca conseguimos firmar partidos sólidos e com muito custo conseguimos nos últimos 30 anos ter alguma estabilidade política, nos últimos 25 anos, alguma estabilidade política na competição. Com alguns partidos se firmando, tendo alguma apresentando alguma coerência política. E se a dimensão desses fatos for o que nós estamos imaginando, desses fatos aí dele, e podemos ter que daqui a um ano estar começando meio que do zero num sistema partidário brasileiro. Não sei se vamos chegar tanto, mas se chegarmos, essa notícia é muito ruim para a democracia.
Pois é, professor, o senhor tocando neste ponto aí, o Instituto Data Popular, do sociólogo Renato Meirelles, soltou uma pesquisa que ele foi atrás das pessoas com renda abaixo de R$ 3.500 por mês, e o que se verificou é que 89% das pessoas não enxergam um líder, né, dessas pessoas não enxergam um líder capaz de garantir o Estado da forma como elas gostariam, garantir a saída do país da crise. Também é um baixíssimo índice de confiança dessas pessoas no partido, nos partidos. Isso tudo contribui para esse terreno, para aparecimento de salvadores da pátria, ou essa desconfiança teria outras consequências?
Não, é um pouco isso mesmo. E, na verdade, se você olha, nós depois da Constituinte, nós tivemos toda uma geração, bons líderes políticos, né? Mas aos poucos, essa quantidade de pessoas, ela foi escasseando, né? Essa liderança vai escasseando. O dado é preocupante. Quer dizer, veja bem, nós temos boas instituições, né? Isso, nesse sentido, nós somos diferentes de vários países que às vezes caem na esparrela de algum dessas lideranças meio maluconas que existem por aí. Então temos instituições boas, mas o problema é justamente esse. Instituições só funcionam bem se você tem boas lideranças. Então é difícil fazer qualquer prognóstico. O cenário sempre é ruim, né? Quer dizer, a ideia de que possa surgir alguém que venha de fora do mundo, porque se o mundo da política está completamente desacreditado, a tendência das pessoas é aceitarem quem venha de fora, né? Podemos dar um exemplo que não é um exemplo muito bom, um exemplo do Sérgio Moro. Mas certamente muitas pessoas imaginariam, pô, o Sérgio Moro podia ser presidente do Brasil. Dirigir um país como o Brasil é um negócio que não é como dirigir a sua empresa, ou como tocar à frente um inquérito policial, ou como fazer qualquer coisa dessa, né? O Brasil é um país onde o conjunto de interesses de um povo tão heterogêneo como esse é difícil ser processado. E o processamento de interesses no Brasil é complexo, basta ver como é que funciona o sistema político. Então não é, o Tancredo Neves dizia, né? O Brasil não é para amadores, é amadores em política, enfim, para profissionais. O problema é que nossos profissionais da política estão sendo consumidos pela crise e podemos cair na mão de amadores. Eu não descarto essa possibilidade de cairmos na mão de amadores. Espero que ela não aconteça.
Tá bom, então vamos aguardar. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Um bom feriado e até a próxima sexta-feira.
Tá bom, até a próxima.